Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste domingo 4 de fevereiro de 2024. Convosco está na produção Jaime Faria, a apresentação Ana Guedes. Esta é uma emissão que pode escutar em direto na internet no nosso site voaportugues.com. Pode também ouvir em onda média nos 1530 ou na onda curta 13630 e 17655. Não esqueça, estamos também a FM na Guiné-Bissau com a rádio Pijgiti, a capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos também com a rádio Sitchano, que é leste FM. Estamos com a rádio Papagaio e com a Olero Bando. Na cidade de São Domingos estamos com a rádio comunitária de Casumai e em Cátia estamos com a rádio educativa. Na emissão deste domingo, destaque para a situação dos antigos combatentes angolanos, veteranos de guerra. Depois, na rubrica Sobre Saúde, com a doutora Graça, vamos falar aqui de saúde em termos das doenças tropicais negligenciadas. Foi a semana delas. E no Fala África, a Dani vai conversar com o empresário moçambicano Jorge Bruno. Mas agora vamos saber as histórias que fazem notícia neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a Mãe Miguel, com a técnica de Zainab Abdelrahman. Apresento as notícias a esta hora. O Comando Central dos Estados Unidos diz que conduziu um ataque de autodefesa na manhã deste domingo contra um míssil de cruzeiro antinavio Hoot, preparado para ser lançado contra navios no Mar Vermelho. Numa declaração no X, a plataforma anteriormente conhecida como Twitter, o Comando Central dos Estados Unidos revela que as forças americanas determinaram que o míssil de cruzeiro nas áreas de Iêmen, controladas pelos Houthis, representava uma ameaça iminente aos navios da Marinha Americana e aos navios mercantes na região. O Comando Central diz que a sua ação garante a liberdade de navegação e torna as águas internacionais mais seguras e protegidas para os navios da Marinha Americana e navios mercantes. Os ataques marcaram a terceira vez que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha conduziram uma grande operação conjunta contra lançadores de armas, radares e drones dos Houthi. Num comunicado no sábado, o Pentágono informou que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha atingiram 36 alvos Houthi em 13 locais. O presidente americano Joe Biden foi informado sobre os ataques antes de partir no sábado para uma viagem de campanha na costa oeste americana, disse um funcionário de governo. O secretário de Estado americano, Anton Blinken, viaja ao Médio Oriente neste domingo, sua quinta viagem em região, no esforço contínuo para encontrar uma solução diplomática para o conflito. Os Houthis deixaram claro no sábado que não vão recuar. Republicanos na Câmara avançaram com um pacote de 17 mil milhões de dólares de ajuda militar a Israel e reabastecer as armas dos Estados Unidos. O projeto de lei deixa de fora mais ajuda à Ucrânia, sublinhando os desafios enfrentados pelos apoiantes de um pacote abrangente de segurança nacional, que também incluiria milhares de milhões de dólares para a fiscalização da imigração. A medida dá ao presidente da Câmara, Mike Johnson, e aos republicanos da Câmara a oportunidade de mostrar apoio a Israel, embora haja poucas hipóteses do Senado concordar com um esforço mais restrito. Enquanto isso, espera-se que o texto de um compromisso mais amplo do Senado seja divulgado neste fim de semana e uma votação teste importante sobre este pacote será realizada durante a semana. Estamos a apresentar as notícias aqui na emissão vespertina da Voz da América. Também aqui nos Estados Unidos, o julgamento de um homem acusado de matar duas mulheres nativas do Alasca está previsto para começar mais de 4 anos depois de uma mulher entregar um cartão de memória digital roubado que as autoridades dizem conter gravações horríveis de um dos assassinatos. A polícia diz ter reconhecido a voz com sotaque em alguns dos vídeos, como a de Brian Steven Smith, o nativo da África do Sul, que conhecia de uma investigação anterior. Smith se declarou inocente de 14 acusações, incluindo assassinato em primeiro e segundo graus pelas mortes de Kathleen Harry, de 30 anos, e Veronica Abushuk, que tinha 52 anos, quando a sua família reportou seu desaparecimento em fevereiro de 2019. O julgamento está previsto para iniciar segunda-feira com a seleção de um júri. O Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, disse no domingo que mais de 27 mil pessoas palestinianas foram mortas e 66 mil ficaram feridos pelos ataques israelitas no território desde 7 de outubro. O Ministério também informou que 127 palestinianos foram mortos nas 24 horas anteriores e 168 ficaram feridos. Milhares de pessoas saíram, entretanto, às ruas no sábado em Israel, pedindo a renúncia do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e novas eleições, porque o governo ainda não elaborou planos para o retorno dos reféns e o fim da guerra. As forças de defesa de Israel disseram no domingo, no X, que era o Twitter, que as suas tropas encontraram armas, equipamento militar e ativos tecnológicos, além de granadas de foguete, num complexo em Khan Yunis. No norte de Gaza, as forças de Israel disseram ter encontrado 7 armas, 3 pistolas, equipamento militar, munições e granadas. E por último, neste bloco de notícias, estrelas da indústria musical se reúnem para a cerimónia anual dos prémios Grammy neste domingo, que pode culminar com outra conquista de Taylor Swift. A estrela pop de 34 anos de idade, no meio de uma digressão de grande rendimento na bilheteira, compete na categoria de álbum do ano, que pode ser o seu quarto com disco Midnights. Nenhum outro artista, nos 66 anos da história dos Grammys, conquistou o cobiçado título 4 vezes. As lendas da música Frank Sinatra, Paul Simon e Stevie Wonder ganharam 3 cada. A premiação será transmitida ao vivo pela cadeia televisão CBS e pela Paramount.
Condição social e económica dos antigos combatentes e veteranos de Angola é deplorável, dizem analistas, que apontam que falta mais dignidade àqueles que lutaram a favor das causas mais nobres do país e que vivem atualmente em situação de mendicidade. O país assinala hoje, 4 de fevereiro, o início da luta armada de libertação nacional e os analistas defendem o melhor redimensionamento da valorização dos antigos combatentes que incorporam um estatuto especial. Connosco temos Alcides Chivango, ex-militar e psicopedagogo, Albino Paquissi, filósofo e jurista, e Carlos Conceição, sociólogo. Estes são os nossos convidados.
Angola celebra neste domingo, 4 de fevereiro, dia do início da luta armada de libertação nacional. Por ocasião da efeméride, analistas lamentam a condição socioeconómica a que muitos antigos combatentes e veteranos da pátria estão votados atualmente. No dia a dia, aqueles que com bravura e sentido patriótico elevado deram início em 1961, na Baixa de Cassange, na província de Malange, a luta que culminou com o alcance da independência de Angola a 11 de novembro de 1975, experimentam dificuldades de natureza diversa, sendo alguns obrigados a mendigar para poder se alimentar. Embora o governo dê uma pensão mensal na ordem dos 23 mil kwanzas, a situação não honra nem dignifica os construtores da obra que deu lugar à maior conquista do povo angolano. Albino Paquissi é jurista e analista.
Quanto à questão daqueles que lutaram para o alcance da independência, penso que nós temos que ter mais patriotismo para podermos falar sobre isso. Em todos os países, os pais da independência e aqueles que lutaram pela independência, é evidente que têm sempre os seus líderes, não é? Aliás, como nós sabemos. E aqui na nossa realidade, nós temos várias pessoas que lutaram pela independência nacional, com os grandes líderes, desde Olden Roberto, Agostinho Neto, e também Jonas Malheiro Savimbi, todos já de feliz memória, que dirigiram os três grandes movimentos para o alcance da independência nacional. E temos tantos outros anónimos, mas que lutaram, de facto, para a independência nacional. O que temos sentido, de facto, é alguma tristeza. É alguma tristeza no rosto de muitos desses mais velhos, que hoje estão idosos, não é? Começaram a luta com 18, 19, 20 anos, e hoje estão realmente idosos, conseguiram-nos a independência, e hoje notamos essa tristeza, que não só no seu próprio rosto, como também dos seus filhos e netos, não é? Que muitos deles não conseguem se realizar, porque não conseguiram terminar os estudos, não conseguiram as universidades, mas aqui estamos a falar dos filhos, não é? Estamos a falar dos filhos, não propriamente da geração destes mais velhos que lutaram pela independência, porque estes, para além de estarem com uma vida muito precária, já estão idosos e, de facto, hoje lutam mais pela sua saúde. E, portanto, olhar para eles, a grande verdade temos de dizer é que eles lutaram para a independência nacional, mas hoje não saboreiam os ideais que nutriam nesta altura. Qualquer conversa que nós tenhamos com um destes mais velhos nos diz, e muitos perguntam, se valeu a pena mesmo lutar para a independência nacional. E quando figuras desta natureza perguntam se valeu a pena ter lutado pela independência nacional, e significa uma coisa muito clara. Significa dizer que aqueles que assumiram o poder depois da conquista da independência estão a fazer ou o mesmo ou pior do que efetivamente o colono português que cá ficou durante 500 anos. Devia preocupar os políticos.
Para o também filósofo e docente universitário, Albino Paquisse, em face da atual conjuntura, a condição social e económica dos antigos combatentes e veteranos da pátria tem sido uma das causas de algumas revoltas sociais de ex-militares, pelo que a abertura para o entendimento e o diálogo seria uma das soluções.
Qualquer sociedade ou grupo que se sinta oprimido e com direitos reclama pelos seus direitos. Aliás, nós sabemos muito bem disso. E que a consequência tem sido, de facto, as grandes revoltas e as grandes convulsões sociais. Mas o nosso entendimento é que o povo angolano é pacífico. Pese embora as condições dos últimos tempos, as condições sociais têm estado a apertar e as famílias estão cada vez mais sufocadas, o povo angolano é pacífico. Agora, nós também temos percebido que os antigos militares, de facto, que têm direitos, têm feito várias reclamações. Hoje tem havido algumas manifestações, aliás, nós temos acompanhado, mas para que o governo se previna de futuras convulsões sociais, essencialmente porque as condições materiais vão apertando todos os dias, as prevenções que têm encontrado nessa matéria é a abertura para o diálogo. É preciso que o governo se abra ao diálogo, essencialmente através do Ministério da Defesa e o Veterano da Pátria, uma abertura para o diálogo, porque os militares são militares e não convém a ninguém que governa que os militares se revoltem, ou então os antigos militares se revoltem, por uma razão muito simples, porque muitos deles viveram grandes traumas, muitos deles são de facto homens do gatilho e da guerra, e deixá-los numa condição deplorável não é bom para a própria segurança do Estado. Aliás, é por isso que nós hoje, para além da nova lei sobre a segurança nacional, nós temos reforçado também, pelo menos é o que nós conseguimos ver, aquilo que é o bolo para a segurança nacional, é também por conta dessas situações, mas estas coisas, não é, de segurar através das armas uma revolta e vontade das pessoas, não é boa porque um dia pode mesmo acontecer. Então penso que o Estado e o Governo poderiam se abrir mais para o diálogo, para mudar esse quadro, essencialmente atendendo às necessidades daqueles que participaram na luta e dos antigos militares. É o que nós temos entendido. E pensamos nós que, para todos os efeitos, há coisas que têm sido feitas, também é verdade, mas não são suficientes. Não são suficientes. Por exemplo, a questão das cooperativas, a questão dos vários apoios e entregues, mas não são suficientes para aquilo que são as várias necessidades. E o nosso entendimento, então, é que o governo se abra para o diálogo, conversando com as pessoas e percebendo quais são as reais necessidades para poder apoiá-los, para que eles efetivamente possam se sentir satisfeitos e não insatisfeitos, porque um militar insatisfeito, um antigo militar insatisfeito, mesmo que não tenha arma, pode ser um perigo para a estabilidade nacional.
O governo tem trabalhado na criação de condições de reintegração socioeconómica para a defesa, a proteção, promoção e dignificação social dos antigos combatentes, cuja base de dados do Sistema de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas registra mais de 80 mil pensionistas e assistidos entre antigos combatentes e veteranos da pátria, viúvas, deficientes de guerra, órfãos e acompanhantes em todo o país. O apoio para a criação de cooperativas agrícolas e, mais recentemente, a distribuição de cartões de identificação e subvenção de serviços sociais e económicos, como energia elétrica, água potável, transportes públicos, escolas, hospitais e outros, são alguns dos benefícios. Para o sociólogo e docente universitário Carlos Conceição, o tratamento dado aos antigos combatentes em Angola, embora alguns tenham sido condecorados pelo Presidente da República, é completamente desumano e por isso defende um estatuto especial para estes cidadãos.
E repara, por exemplo, o tratamento que se dá às pessoas que lutaram, digamos, como já avançamos, é um tratamento extremamente desigual, né? um tratamento desumano. Eu penso que não seria nesse sentido e é por isso que nós aconselhamos o Executivo angolano a criar um estatuto especial para o antigo combatente e sua geração, ou seja, e seus descendentes, no caso. Tem-se criar um pacote especial para lidar com questões do antigo combatente, com a sua necessidade, com as suas angústias, com as suas perturbações, com a sua... Porque os antigos combatentes, na verdade, não gozam uma saúde psicoemocional saudável. Tanto é assim que vejam seu sonho frustrado, vejam seu sonho amputado, vejam suas expectativas totalmente frustradas. E, de facto, não é bom. Não temos sabido reconhecer os antigos combatentes. São, de facto, os verdadeiros heróis. Os verdadeiros heróis não são os deputados, não são os governantes, não são efetivamente este que hoje apossaram-se do poder político, no nosso entendimento. São efetivamente esses que lutaram para a autodeterminação do país, para que o país fosse se tornar independente, fosse livre e assim por diante. Por isso é que eu calculo que era necessário criar um pacote especial, digamos, para lidar com as questões do antigo combatente. Isso estaria mesmo cabimentado, digamos, no orçamento geral do Estado. Eu não estou a falar do próprio Ministério em si, que também é um Ministério, digamos, quase que... É um Ministério, pronto, relegado a segundo, a terceiro... Porque isso, aliás, não é o que estou a inventar. É só verem as longas filas que... E a forma como... As longas filas, de facto, quando chega aquele período de pensão... Quer nos próprios espaços, espaços onde se fazem o cadastramento para os pensionistas, quer nos próprios bancos que foram definidos para fazer os pagamentos desses pensionistas e assim sucessivamente. Reprovo este modelo e, na verdade, é um modelo deplorante e que não se aconselha, né?
Pelo menos que os antigos combatentes ganhassem o equivalente a 20% do salário dos deputados à Assembleia Nacional, reforça o analista social.
Isso cria revolta social, interessante. Repara que quem votou, por exemplo, está efetivamente numa situação de desproporcionalidade bastante avançada. E aquele que supostamente é o tal deputado vive num condomínio, vive numa centralidade, tem um V8, etc. Tem uma série de regalias e que, de facto, aquele que votou não tem. E eu só até aconselho, sugiro às autoridades angolanas, na nossa opinião, era necessário repensar esses 23 mil kwanza que se dá aos antigos combatentes. Nós até deveria ser o contrário, os antigos combatentes. Mas para não pesar, eu sou de opinião de que 20% do salário dos deputados seria a pensão dos pensionistas, né? Eu acho que traria um ligeiro conforto, e também não seria suficiente, mas um ligeiro conforto em relação a esses 23 mil kwanza atual que se dá a eles, né? Portanto, isso não dignifica e, aliás, traz remorso, porque só nós aqui que quem lutou não é endeusado, não é venerado, passa depois de herói para mendigo, né? E pronto, então é fundamentalmente isso. E olhar para esta outra questão, né, que tratamento deve ser dado, é um tratamento integral, né? Isso que me devem ver é integral, é cabal, é global, e não pode ser um tratamento com algum sentido de desproporcionalidade, de desigualdade. É necessário que se dê a um tratamento mais condigno, mais inclusivo, e que até devia, por exemplo, se tratar cartão, digamos, do antigo combatente. Esse cartão iria lhe permitir ter acesso a todos os serviços, serviços, digamos, até alimentares, serviço ligado à rede de transporte, serviço ligado à rede alimentar, serviços ligados a outros benefícios sociais, de modo que o antigo combatente sinta-se mesmo à vontade, por um lado, e sinta-se integrado. Pensamos nós que deveria ser esse caminho.
O tratamento dado aos veteranos de Angola se traduz também na falta de patriotismo, de civismo e de amor à pátria, afirma Alcides Chivango, ex-militar das Forças Armadas Angolanas, mestre em Psicologia do Trabalho e das Organizações. Para aquele especialista em saúde mental, tal comportamento da sociedade e do governo tem implicações psicológicas para os antigos combatentes, causando transtornos mentais devido às expectativas frustradas por não se sentirem reconhecidos pelo esforço e entrega à pátria. É preciso exigir dignidade e direitos humanos a favor dos angolanos, afirmou por outro lado também docente universitário para quem o povo não se pode calar diante desta realidade, devendo exigir dos governantes um posicionamento melhor em relação aos heróis e bravos combatentes que outrora deram o peito à bala em defesa da pátria.
Eu sou filho de um antigo combatente. E eu via o meu pai a contar as histórias quando pegaram em armas. E ele hoje, que a terra seja leve, morreu como alguém esquecido. Nem teve o mais básico, né, que é o apoio do caixão. Né? Não teve. Não teve o apoio mínimo da Caixa Social. Eu, como filho, e os meus irmãos, tivemos que juntar os nossos parcos recursos para dar um funeral digno ao nosso pai. Foi lamentável. Escrevemos cartas. Até hoje, ele não, a viúva não recebe aquilo que é devido. E é duro, a exemplo do meu pai e outros antigos combatentes que pegaram nas katanas para que esse povo fosse independente. Eu tenho que continuar a lamentar até ver o meu povo feliz. Nós temos que continuar a exigir dignidade, os direitos humanos, as liberdades para o nosso povo. O maior investimento que se faz é no capital humano. Devemos continuar a exigir as melhorias de condições de vida dos angolanos. Não podemos ficar calados com medo de represálias. Devemos ser nacionalistas, amar a nossa pátria. Devemos ter o civismo, conhecer os nossos direitos e deveres. Nós não queremos falar mal de ninguém. Queremos apenas exigir dos gestores públicos a ética.
O que eu sinto é que há uma falta de ambição dos nossos líderes em proporcionar o bem-estar social, econômico e espiritual da população de Angola.
Para o também especialista em neuropsicopedagogia, o maior sofrimento de um povo não é apenas a falta de comida, mas a falta de dignidade e de honra.
Como especialista em saúde mental, eu vejo muitos idosos, antigos combatentes, veteranos de guerra, com depressão, esquizofrenia, ansiedade, porque eles não veem o seu nome valorizado, não sentem a dignidade. Muitos, né, cometem suicídios, porque quando o ser humano perde a autoestima, este complexo de inferioridade, não vê sentido na vida. Porque um dos objetivos do ser humano é encontrar sentido à sua vida, sentido da sua luta. Quando nós vemos que os nossos pais, avós, vizinhos lutaram com katanas, com coragem, e hoje os seus familiares não conseguem receber os benefícios, as pessoas criam transtornos mentais. E é missão do Estado garantir a saúde mental e o bem-estar de todos. Devemos criar um programa de reabilitação aos angolanos. Porque não é só as pessoas que viveram a guerra que estão a sofrer, mas os seus descendentes. É preocupante e é uma grande preocupação de todos os angolanos em dar volta, em ressignificar a história de Angola, né?
É preciso mudar o quadro e seguir exemplos de outros países, valorizando os veteranos da pátria, diz o analista Albino Paquis, para quem a construção de lares de idosos é parte da solução na ausência de um melhor serviço social a favor dos veteranos da pátria. As cooperativas agrícolas não são suficientes para pôr cobro à situação social e económica dos antigos combatentes.
Nós poderíamos fazer como fazem os outros países, que valorizam os seus veteranos da pátria. Não é? E nós sabemos que os veteranos da pátria são aqueles que devem ter uma, não só valorização, como também devem constar, portanto, do memorial da história. E a grande realidade é que, para lá de nós estamos a viver uma crise que já dura muitos anos, já dura alguns anos, a grande realidade é que aqueles que lutaram pela independência nacional não têm uma condição social, portanto, satisfatória. Olhamos para os ex-militares desmobilizados, portanto, das FALA, por exemplo, da parte da UNITA e das FAPULAS,
também, e todos os outros ex-militares do nosso país que não puderam ser integrados ou nas Forças Armadas Angolanas ou não puderam ser integrados nas Forças Policiais, e todos eles numa condição demasiado precária. É verdade que temos visto que muitos deles se juntam a cooperativas, mas as cooperativas não são suficientes para satisfazer a necessidade destes ex-militares.
A mendicidade e a prática do comércio informal, entre outras, são consequências sociológicas da falta de valorização e do abandono a que estão votados aqueles que se bateram pelo alcance da liberdade em Angola. O sociólogo e docente universitário Carlos Conceição entende que os antigos combatentes não devem apenas ser lembrados a 4 de fevereiro, daí que sugere ações de apoios mais concretas para a mudança do quadro desfavorável para quem tudo deu pela pátria-mãe.
As consequências sociológicas desta questão são já visíveis. Vemos efetivamente a questão que está ligada com a esmola, é uma consequência sociológica. Os antigos combatentes, parte deles pede esmola, uns estão engraxam sapatos, outros até estão na venda informal. Enfim, pensamos que as consequências são adversas. Isso não dá garantias da angolanidade. Às vezes romantizamos aqui questões que têm que haver com reconciliação nacional, etc., mas eu entendo que não devia haver moral nem princípios éticos de falar de reconciliação nacional enquanto temos uma parte da sociedade que não se revê nesse modelo. E não se revê por quê? Porque as estratégias que têm se desenvolvido, sobretudo do ponto de vista da concepção de políticas públicas, tem efetivamente essa saliência. Isso belisca um bocadinho todo essa narrativa, esse discurso estruturado, sobretudo a parte das autoridades, porque hoje, como calcular, devem efetivamente perceber, há também uma certa pausa, as pessoas são muito mais plurais, porque o acesso à informação é cada vez maior e é cada vez fácil. Então pensamos que de facto não deve haver aqui mais sinceridade nesse processo. Para terminar, acho que é importante que os antigos combatentes sejam reconhecidos todos os dias, 365 dias, não apenas num dia no ano.
A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Domingo 4 de fevereiro de 2024, esta é a Voz da América em português e que deseja a todos um bom domingo.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, plataforma X, YouTube e, claro, Facebook. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. O nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. A 4 de fevereiro de 2024, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Bem-vindos. Um bom domingo para todos. Dana Guedes, que está na apresentação, e do Jaime Faria, que está na produção. Uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, Estamos também na onda média nos 1530, na internet ouvem-nos em voaportugues.com, o nosso site. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM também em São Tomé, ouvem-nos através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz, na cidade da Beira, a Rádio Pax. Estamos também na Guiné-Bissau, em Catiú, com a Rádio Educativa, na cidade de São Domingos. Ouvem-nos em FM com a Rádio Comunitária de Casumai, enquanto em Bube, a Rádio Papagaio, e na cidade de Cachungo, estamos com o Lero Bando. Mas estamos também na cidade de Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, e na de Gabu. Ouvem-nos em FM com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, e em Bissau podem ouvir a Voz da América em FM com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícias, saber o que faz aqui a atualidade noticiosa neste domingo, vamos falar de saúde com a nossa médica residente, doutora Graça Matzinha. Vamos falar de doenças tropicais negligenciadas. E a Dani depois vai conversar no Fala África com o empresário moçambicano Jorge Bruno. Mas por agora vamos então aqui às manchetes noticiosas neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente a Mais Miguel e as notícias. E começamos com entretenimento. Estrelas da indústria musical se reúnem para a cerimónia anual dos prémios Grammy neste domingo, dia 4, que pode culminar com outra conquista de Taylor Swift. A estrela pop de 34 anos de idade, no meio de uma digressão de grande rendimento na bilheteira, compete na categoria de melhor álbum, que pode ser o seu quarto com o disco Midnight. Nenhum outro artista, nos 66 anos da história dos Grammys, conquistou o cobiçado título 4 vezes. As lendas da música americana Frank Sinatra, Paul Simon e Stevie Wonder ganharam 3 cada. A premiação será transmitida ao vivo pela CBS. O humorista sul-africano Trevor Noah retorna para uma 4ª temporada para apresentar a cerimónia na Crypto.com Arena, no centro da cidade de Los Angeles. Não há garantia que Swift vai ganhar o prémio. Especialistas da indústria musical dizem que o prémio poderia ir para SOS, da artista de R&B SZA, que seria a primeira mulher negra desde Lauryn Hill, há 25 anos, a vencer a categoria como artista principal. Zha, vocalista de Kill Babe, lidera a lista este ano com 9 indicações. Está muito apertado entre ela e Taylor Swift, disse o editor do prémio da Billboard, Paul Green. Os concorrentes na categoria de melhor artista novo incluem o rapper Ice Spice, a cantora country Jelly Roll, a cantora de R&B e pop Victoria Monet e a cantora e compositora Coco Jones e o cantor folk pop Noan Khan. Noutras notícias, o Comando Central dos Estados Unidos diz que conduziu um ataque de autodefesa na manhã de domingo contra um míssil de cruzeiro antinavio Houthi preparado para ser lançado contra navios no Mar Vermelho. Numa declaração no X, a plataforma anteriormente conhecida como Twitter, o Comando Central americano revela que as forças determinaram que o míssil cruzeiro nas áreas de Iêmen controlada pelos Houthis representava uma ameaça iminente aos navios da Marinha dos Estados Unidos e os navios mercantes na região. Os ataques marcaram a 3ª vez que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha conduziram uma grande operação conjunta contra lançadores de armas, radares e drones Houthi. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi informado sobre os ataques antes de partir no sábado para uma viagem de campanha na costa oeste, disse um funcionário do governo. O secretário de Estado americano, Anton Blinken, viaja ao Médio Oriente neste domingo, na sua 5ª ida à região, no esforço contínuo para encontrar uma solução diplomática para o conflito. Os republicanos na Câmara avançarão com um pacote de 17,6 mil milhões de dólares de ajuda militar a Israel e reabastecimento de armas aos Estados Unidos. O projeto de lei deixa de fora mais ajuda à Ucrânia, sublinhando os desafios enfrentados pelos apoiantes de um pacote abrangente de segurança nacional, que também incluiria milhares de milhões de dólares para a fiscalização da imigração. A medida dá ao presidente da Câmara, Mike Johnson, e aos republicanos da Câmara a oportunidade de mostrar apoio a Israel, embora haja poucas hipóteses do Senado concordar com um esforço mais restritos. E para terminar o nosso bloco de notícias, o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, disse no domingo que 27.365 palestinianos foram mortos e 66.630 ficaram feridos pelos ataques israelitas no território desde 7 de outubro. O Ministério também informou que 127 palestinianos foram mortos nas 24 horas anteriores e 178 ficaram feridos. Milhares de pessoas, entretanto, saíram às ruas no sábado em Israel pedindo a renúncia do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e novas eleições porque o governo ainda não elaborou planos para o retorno dos reféns e o fim da guerra.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada também em direto na internet do nosso site, que é voaportugues.com. Vamos agora então falar de saúde e hoje vou conversar com a doutora Graça Matezinha sobre as doenças tropicais negligenciadas. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar, como conversamos todas as semanas, sobre doença com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Bom, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
Por aqui, doutora, vamos bem de saúde e assim queremos continuar. Esperamos que os nossos amigos, então, também estejam de boa saúde ou melhor possível. Doutora, vamos falar esta semana de doenças tropicais negligenciadas porque se celebrou a Semana das Doenças Tropicais Negligenciadas. Moçambique é um país onde se registra, segundo eu li, um aumento dos casos de 4 das 20 doenças tropicais negligenciadas. Já iremos falar disso. Mas, para já, doutora, o que, que são doenças tropicais negligenciadas?
Bem, Ana, o nome já supõe, não é? As doenças tropicais negligenciadas são doenças que são comuns nas regiões tropicais, que afetam mais de 1,7 bilhão de pessoas, principalmente as pessoas vulneráveis. Entretanto, são doenças que foram consideradas, diria, não de grande preocupação ou não prioritárias, por isso é que acabam se chamando negligenciadas, mas que os dados têm estado a mostrar que de negligenciadas não tem nada, porque de facto são doenças que acabam ganhando um lugar muito importante pela sua frequência em algumas regiões. E isto naturalmente impõe uma medida ou um posicionamento diferente por parte das autoridades de saúde.
Doutora, há doenças tropicais negligenciadas que nós já falámos aqui algumas várias vezes, mas para recordar, quais são assim as principais doenças tropicais negligenciadas que ocorrem, por exemplo, em Moçambique, que ocorrem em África?
Bem, Ana, primeiro dizer que são várias doenças tropicais negligenciadas, mas há 20 que são mais comuns e são presentes na região. E dessas, as mais frequentes são aquela que nós chamamos de anseníase ou lepra. Temos a dengue, temos a leishmaniose, temos a esquistossomose, que também é conhecida como bilharziose, temos a raiva, que é transmitida por cães, temos a escabiose, que outro nome é sarna, temos a doença de Chagas, temos as parasitoses intestinais e o tracoma, que é uma infecção dos olhos. Portanto, essas são das mais comuns dentro das 20 doenças que estão presentes na maior parte das regiões.
Doutora, dentro dos sistemas de saúde, como é que se respondem a estas doenças tropicais negligenciadas quando elas se confrontam, por exemplo, com casos como problemas cardíacos, questões de cancro? Como é que se atende, doutora, nos nossos países, estas doenças tropicais?
Bem, das doenças tropicais negligenciadas, há várias delas que têm medidas de prevenção, quer seja medidas de prevenção individual ou coletiva. Por exemplo, se nós falarmos da dengue, que é comum em alguns países, se nós falarmos, por exemplo, das parasitoses intestinais, se nós falarmos do tracoma, há naturalmente medidas de saúde pública para a prevenção dessas doenças. Entretanto, as medidas têm que ser bastante abrangentes, não é? Que é para minimizar a transmissão, nos casos em que está-se diante de um surto ou uma epidemia dessas doenças. É preciso que haja medidas muito, muito incisivas, mas têm que ser aplicadas de forma coletiva, não é? Não se pode fazer. Uhum. Há medidas individualizadas nessas circunstâncias, porque normalmente são doenças que afetam muita gente de uma única vez. Por exemplo, quando nós temos sarna, muitas crianças vão ter sarna, porque a sarna é altamente transmissível. Então é preciso que haja medidas a nível da comunidade, que façam por educar a comunidade, mas também apoiar para que essas pessoas possam ser diagnosticadas e também tratadas. Tem que fazer a administração de medicamentos específicos para tratar essas doenças que as pessoas possam eventualmente ter ou os seus que eventualmente possam estar a surgir nas comunidades.
Doutora, em termos gerais, uma vez que disse que há cerca de 20 doenças tropicais negligenciadas que aparecem com frequência, como mencionou, qual é a doença, há alguma dessas doenças que, por exemplo, tem tendência a subir em termos dos números? Há alguma delas tem tendência, está com tendência para diminuir o número de casos? Por exemplo, em Moçambique.
Bem, Ana, cada uma delas tem uma história natural diferente, não é? Se nós olharmos, por exemplo, para a simíase, que é a lepra, essa é uma doença que, durante várias décadas, o número de casos foi reduzindo a nível de vários países. Vários países, inclusive, declararam que estão livres dessa doença. Mas, naturalmente, há em alguns países um e outro caso. Alguns países têm uma tendência de registro de um aumento, ainda que seja singelo, dos casos. E naturalmente, isso requer um outro tipo de atenção. Temos também a dengue, que é uma doença que durante muito tempo não se ouvia falar, mas a cada ano há surtos de dengue numa outra parte do mundo. Então, esta é uma doença que claramente tem sido preocupante, porque conforme dissemos, até algumas décadas os casos não eram tão elevados, mas depois há surtos em várias partes do mundo. Portanto, a dengue tem um destaque também quando se fala das doenças tropicais negligenciadas. Aqui também temos doenças como a sarna, que é uma doença que afeta muitas crianças e pelo sim, pelo não, em locais onde há problemas, principalmente de saneamento do meio, essa doença tende a afetar muito mais, não é? Então, pode sim haver um e outro surto de sarna nas comunidades por causa mesmo da alta transmissibilidade dessa doença. Temos também a esquistossomose, que é a bilharziose, que esta é uma daquelas doenças que transmite-se muito por água contaminada, não é? E essa doença é bastante comum, principalmente nas regiões que têm um rio próximo, nas regiões ribeirinhas, em que as pessoas têm prática de usar a água do rio, quer seja para banho, para lavar a roupa ou para o consumo doméstico. Então, essa doença é bastante comum. E afeta também muitas pessoas, entre crianças e adultos. E temos também as doenças, ou as infecções do trato ou digestivo, não é? Que seriam as eumetias, já que estamos a falar das vulgarmente conhecidas lombrigas, que também são bastante comuns e que causam anemia, deficiência de vitamina A e deficiência de crescimento nas crianças. Portanto, são doenças que são comuns e apesar de existir o termo doenças tropicais negligenciadas, essas são doenças comuns e que naturalmente merecem uma atenção muito especial, porque requerem uma abordagem integrada, não é? Com ações que sejam multissectoriais, iniciativas combinadas, mesmo para reduzir o impacto negativo na saúde e no bem-estar das pessoas.
Doutora, uma das coisas que se diz sobre daí o termo também negligenciado é que a nível global, de saúde global, são o tipo de doenças que recebem menos atenção e menos financiamento. Não há, por exemplo, tanta investigação sobre a doença do sono como há sobre o cancro da próstata, por exemplo, porque aparece em regiões do planeta ou em comunidades mais vulneráveis e com um índice de pobreza mais elevado. Como é que se pode pensar em ter mais financiamento para acabar com algumas destas doenças que poderiam, se não acabar, doutora, pelo menos reduzir a sua incidência?
Pois, Ana, este é um tópico bastante interessante, porque consideram-se doenças negligenciadas, mas na verdade estas doenças continuam sendo principais causas de morbidade e mortalidade em algumas regiões do mundo, principalmente nos países e populações de baixa renda. Então, são doenças muito importantes, mas que efetivamente há necessidade, sim, de fazerem parte da agenda política, não é? É preciso que haja consciência sobre os riscos da transmissão dessas doenças e também as consequências que possam trazer para as populações. E, a partir daí, naturalmente, aumentar-se a consciência sobre essas doenças, porque se não houver uma consciência elevada, de forma natural não há de haver investimento ou investimento necessário para a prevenção, para a investigação e também para a disponibilização de tratamentos eficazes para essas doenças. Portanto, essa questão de aumentar a consciência, principalmente das autoridades de saúde, mas também dos decisores políticos, é muito importante, porque só assim é que teremos recursos a serem canalizados para a prevenção, o tratamento e controle dessas doenças que, infelizmente, acabam ficando para trás em relação às doenças como malária, tuberculose, HIV e outras.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos esta semana a falar com a doutora Graça Matinha sobre doenças tropicais negligenciadas, muitas. São cerca de 20 que a Organização Mundial de Saúde destaca, muitas delas presentes nos países para onde nós transmitimos. Vamos então despedir-nos da nossa audiência, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível. Estaremos juntos de novo e também para si, doutora, uma boa semana de saúde e, como sempre, continuamos juntas.
Vamos juntas já, numa semana cheia de saúde para si também. Voltamos a falar para a semana. E até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Domingo 4 de fevereiro de 2024, esta é a Voz da América em português e que deseja a todos um bom domingo. Recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook pode escrever Voa Português. O
África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E hoje na rubrica Fala África, Dani Steschke conversa com o empresário moçambicano Jorge Bruno sobre a sua plataforma 100 vezes mais, que visa capacitar a juventude a desenvolver as suas habilidades e competências. Enfoque também as atividades networking e desenvolvimento de negócios de Jorge Bruno em Moçambique. Vamos então à conversa.
Olá pessoal, aqui é a Dani Steschke. Hoje no Fala África Voa, vamos conversar com Jorge Duarte Bruno, um empreendedor visionário e líder em Moçambique. Sua trajetória pessoal é inspiradora e sua dedicação ao desenvolvimento de jovens africanos e ao fortalecimento da comunidade empresarial em Moçambique é notável. Vamos explorar sua plataforma de transformação para alta performance 100 vezes mais, que visa capacitar a juventude e desenvolver suas habilidades e competências. Além disso, vamos falar sobre as atividades de networking e desenvolvimento de negócios que Jorge Bruno lidera, contribuindo para o crescimento econômico local e para a construção de um ambiente de negócios robusto em Moçambique. Seja bem-vindo ao Fala África Voa!
Olá, Dani, como está? Muito obrigado pelo convite, é um privilégio, é uma honra estar aqui. Muito obrigado por ter me escolhido. Uau, eu me sinto muito honrado de falar consigo e partilhar um pedacinho da nossa história, do nosso trabalho aqui em Moçambique. Obrigado.
Jorge, estou muito feliz de você estar aqui. E olha, o mundo de negócios é dinâmico, diversificado e cheio de oportunidades. Pode nos contar mais sobre sua plataforma de transformação para alta performance 100 vezes mais e como ela funciona?
A plataforma é uma ferramenta que foi criada mesmo no âmbito da necessidade da África, que é de aquisição de conhecimento e de capacitação dos nossos jovens para poderem ter a capacidade de explorar os recursos que temos. A África é um continente rico, cheio de recursos, mas notamos que existe uma deficiência de conhecimento para a exploração desses recursos. Então, a plataforma surge mesmo no âmbito de transformar a capacidade dos jovens, potencializá-los e dotá-los de capacidades e competências para poderem explorar os recursos que temos cá em África. Então, esse é o objetivo central da nossa plataforma, fora trazer um ambiente de negócio em que todos os jovens tenham a oportunidade de explorar este ambiente de negócio e também de ganhar o mercado.
Agora, Jorge, quais são as competências e habilidades que você ajuda os jovens africanos a desenvolverem através dessa plataforma?
Nós temos várias linhas cá de desenvolvimento de competências, de desenvolvimento pessoal e de desenvolvimento empresarial. Então, dentro desses setores todos, nós temos atividades, temos treinamentos, temos programas que foram desenhados mesmo para empresários, para empreendedores, para indivíduos que queiram desenvolver-se pessoalmente ou adquirir competências que possam ser chaves para que eles possam adquirir ou desenvolver esta alta performance. Então, são vários treinamentos que nós trazemos cá. Um deles é a jornada de transformação para alta performance, onde eles são colocados dentro de uma incubadora durante 3 meses, em que eles lá são capacitados e potencializados para começar a trazer resultados na vida. Temos também a nossa jornada, que é a linha de criação e desenvolvimento de ideia de negócio, que também é uma incubadora que nós temos 3 meses lá, em que todos os jovens, quando entram lá, depois saem com ideias, com potencial de crescimento no mercado. E também temos uma linha de coaching, 180 dias de coaching para desenvolvimento pessoal e resultados, porque entendemos que as pessoas, como crianças, precisam de um guia, precisam de um guia. E às vezes as pessoas falham ou não conseguem trazer resultados porque não têm um pai. E um pai é fundamental, tanto na área financeira, quanto na área de desenvolvimento pessoal, quanto na área de desenvolvimento empresarial, quanto na área também de dotar o filho de competências ou habilidades de conseguir explorar tudo aquilo que existe no mercado ao benefício dos seus objetivos.
Com certeza, fascinante o trabalho de vocês. Agora, eu gostaria de saber se você poderia aí compartilhar um caso de sucesso ou uma história aí inspiradora de algum jovem que se beneficiou da sua plataforma.
Bom, temos vários casos de sucesso. Olha, Dani, quando eu comecei a plataforma, uma das coisas que eu fiz foi buscar testar esta visão. E uma coisa que eu fiz foi identificar 4 ou 5 jovens que eu pudesse ajudá-los a criar negócio e a estabelecer um negócio no mercado. Nós trabalhamos com alguns jovens. Um deles foi, uma delas chama-se Érica Fernandes, que ela tinha um projeto, mas ela não sabia como criar um negócio, mas ela tinha a ideia. E quando ela veio a mim, o que nós fizemos foi pegar esta ideia, que estava no papel, e transformamos essa ideia física, e tornamos um negócio. Ela começou a vender, começou a desenvolver. Alguma e outra que nós tivemos aqui dentro da plataforma, uma delas foi a Regina Fernandes, a Regina Simango, em que ela também não tinha negócio. Ela tinha um pequeno dinheiro guardado, mas ela não sabia como ia multiplicar aquele dinheiro. Então, quando ela entrou na plataforma, nós dotamos ela de competências, colocamos ela dentro desta incubadora de criação e desenvolvimento de ideias de negócio, e ela abriu um mini restaurante. Então, são pessoas que vieram na plataforma e simplesmente não sabiam o que fazer, mas quando entraram, conseguiram começar a desenvolver algumas habilidades.
Tá certo, né? Aí a educação faz a diferença, né? Nada como a gente se especializar, nada como a gente, né, procurar se desenvolver, aprender, né? Pra gente poder avançar aí na vida. Agora, eu queria falar um pouquinho mais aí sobre as atividades de networking, né? A gente fala tanto de networking, às vezes parece tão óbvio e fácil, mas não é, né? Ah, então eu queria que você falasse aí sobre essas atividades que você e a sua equipe têm desenvolvido em Moçambique e quais são os objetivos dessas iniciativas.
Nós existimos para ajudar. Quando Deus deu-nos essa visão, foi uma visão que tocou meu coração, mas começou a abrir-me a mente, a olhar para Moçambique, não em Maputo, mas na perspectiva mais do país todo. Então, nós, na atividade de networking, nós temos buscado criar atividades que buscam conectar os jovens e também que buscam explorar o empreendedorismo local. Nós temos várias pessoas cá que têm alguns pequenos negócios, que às vezes não têm a oportunidade de expor os seus negócios porque a facim é cara, talvez, no final do ano aqui em Moçambique. Nós temos um programa que é a nível provincial aqui em Moçambique, que chama-se Facim, todos os finais do ano nós temos em outubro, e quando chegamos a este tipo de programa, às vezes os custos para participar desses programas são um bocadinho elevados, então nem todos conseguem participar desses programas. Então, nós como somos uma plataforma que não só capacita os jovens, mas busca criar esta conexão entre empreendedores, empresários e empresas, nós criamos esta linha de networking, que é uma linha que foi desenhada mesmo para projetar os negócios, que é uma linha que foi desenhada mesmo para trazer um engajamento dos empreendedores moçambicanos, que eles começassem a perceber que, olha, há muita coisa que nós temos cá em Moçambique, que muitas não precisamos buscar lá fora. Nós temos aqui, algumas estão em Iambana, algumas estão em Gaza, algumas estão em Tete, mas nós procuramos trazer todos esses empreendedores a nível provincial dentro das nossas feiras de negócios, dentro das nossas conferências de desenvolvimento, dentro das nossas atividades de expo, dentro das nossas atividades de workshops de negócios. Então, nós trazemos esses empreendedores e permitimos com que eles consigam fazer uma interação de um networking com outras empresas e aprender um do outro. Porque estamos dentro do mercado, não estamos a competir, estamos para aprender. E um grande empresário que quer aprender aproveita dessas oportunidades para expandir ou escalar o seu negócio. Então, é isso que nós fazemos.
Jorge, Bruno, o nosso tempo já acabou. Eu adorei aqui essa conversa. Eu quero agradecer aqui a sua participação no Fala África Voa, sua plataforma de alta performance e suas atividades de networking estão capacitando os jovens e fortalecendo o cenário empresarial em Moçambique. Sua paixão e visão me inspira a acreditar que o desenvolvimento pessoal e econômico é possível com dedicação e comprometimento.
Uau. Eu que agradeço, muito obrigado por esta oportunidade. Eu tenho a certeza que é um trampolim para aquilo que nós precisamos fazer. Com certeza todos aqueles que ouvirem e verem vão se conectar a nós e juntos vamos ser uma força motora para transformar esta África.
Aqui é a Denise Teske, fiquem bem.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina em português da Voz da América.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.